no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de junho de 2022. Faltam 79 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: mais vacinas contra a Covid-19.
Ministério da Saúde recomenda nova dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos. Luciana Colares, de Holanda.
A imunização deve ser feita 4 meses após a última aplicação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Educação.
Plataforma implantada em 2.000 municípios faz diagnóstico das deficiências de aprendizagem dos alunos em português e matemática.
E o presidente Jair Bolsonaro diz que ferramentas como essa vão ajudar estudantes a recuperar defasagem provocada pelo período de escolas fechadas.
Passamos 2 anos com pandemia, onde praticamente tudo fechou no tocante ao ensino. Nós agora estamos na busca do tempo perdido.
E nós vamos falar também de energia.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, vamos receber o diretor-geral da Itaipu Binacional, almirante Natalício Risden Júnior.
Ele vai falar sobre o futuro dessa, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Segunda maior usina hidrelétrica do mundo, Itaipu Binacional é líder mundial em produção de energia limpa e renovável.
Desde o início da operação, em 1984, a central já produziu mais de 2 milhões e 800 mil gigawatts-hora.
Para se ter ideia, isso é energia suficiente para atender ao consumo do planeta por 45 dias.
Atualmente, Itaipu também investe recursos em ações de desenvolvimento sustentável e em obras estruturantes na região da usina.
E para falar sobre a hidrelétrica e essas ações, está aqui no estúdio da Voz do Brasil o almirante Natalício Risden Júnior, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Boa noite, almirante.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. E boa noite, Brasil. Eu gostaria de falar um pouquinho, se me permite, de Itaipu rapidamente, porque além de ser uma usina, ela tem um cuidado com o meio ambiente muito grande. E nós estamos no mês de maio, no mês de junho, que é o dia 5 de junho, é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então é muito importante esse papel que Itaipu tem, não só produzir energia, mas principalmente cuidado, é ser uma empresa grande e com cuidados do meio ambiente.
Diretor, Itaipu foi até pouco tempo a maior usina hidrelétrica do mundo e a construção da Binacional significou a superação de um impasse diplomático entre Brasil e Paraguai. Que impasse era esse e como é que foi resolvido?
Esse é outro ponto importante. Itaipu é o resultado de uma solução diplomática de engenharia e econômica. Em que sentido? O Brasil e Paraguai tinham situações que precisavam ser resolvidas. Então, tiramos o problema e colocamos a solução. E a solução está fazendo 50 anos que é a nossa usina de Itaipu, com sucesso.
Pois é, almirante. Itaipu justamente fornece energia para os dois países. Quanto da energia consumida por Brasil e pelo Paraguai é produzida pela hidrelétrica?
Bem, para o Brasil, nós produzimos para todo o Brasil, 8,5% da energia consumida é fornecida por Itaipu. No caso do Paraguai, nós chegamos quase a 86% da energia necessária para o funcionamento da nossa co-irmã, o nosso país amigo, o Paraguai.
Agora, nos últimos 3 anos, a gestão de Itaipu passou por uma reformulação. Quais foram as principais mudanças promovidas na administração da hidrelétrica?
Eu não diria que houve mudança. Eu diria que houve um olhar diferente, uma gestão diferente. E eu chamo essa gestão racional com austeridade, onde a gente procurou verificar o que estava e destinar recursos ou alocar recursos de uma maneira mais eficiente e eficaz. E principalmente buscar um legado para o consumidor brasileiro e para a nação brasileira.
Almirante, Itaipu faz parte aí das metas brasileiras, né? Colabora para as metas brasileiras naqueles objetivos do milênio, que incluem erradicação da pobreza, saúde, educação, né? São diversos temas. E alguns deles são mais diretamente relacionados à atividade da usina, como energia limpa e acessível, infraestrutura e uso de água. De que forma a hidrelétrica atua para, então, ajudar o Brasil a alcançar esses objetivos do milênio?
Itaipu esteve em Dubai. E uma das surpresas que tem é que nós somos mais reconhecidos fora do país do que propriamente dentro do país. Vou dar dois exemplos. Nós recebemos o Prêmio Life de Biodiversidade. O que, que significa isso? Nós somos a área núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica. É um reconhecimento e é um prêmio dado pela ONU. Nós temos o segundo Prêmio Água para a Vida. É a melhor gestão de recursos hídricos do mundo em 2015. Nós fazemos uma gestão das microbacias hidrográficas. Com isso, Itaipu é reconhecido pela ONU, no caso da Undessa, como uma das poucas empresas no mundo que cumpre os 17 ODS. Isso que é importante. Os dois principais, que é a água e a energia, mas nos possibilita atuar em todas as demais áreas que existem em relação aos ODS da ONU, que é a Agenda 2030 da ONU.
O senhor falou aí em biodiversidade, né? E a Itaipu tem um programa Biodiversidade, Nosso Patrimônio, que são iniciativas aí de preservação da biodiversidade. Que ações que fazem parte desse programa?
Esse é um fato que até agradeço a pergunta. Na realidade, Itaipu já vem trabalhando nessa desde a década de 80. Só para se ter uma ideia, nosso reservatório tem cerca de 170 quilômetros de extensão. Nós temos 1.340 quilômetros na margem do lado brasileiro. E em toda essa área você tem uma mata ciliar de 200 metros que possibilita não só você mostrar um trabalho de recuperação dessa terra toda, que na realidade era relativa a plantações e a parte de gado, de porcos, suínos, que são muito fortes. O que nós temos? Uma fixação de carbono nas florestas que foram colocadas. Eu acho que isso é algo que vem desde a década de 80 e é reconhecido internacionalmente esse papel da Itaipu, que Itaipu realiza.
E existem também outras iniciativas focadas na fauna da região?
Com certeza, nós temos algo bem interessante, que é o cuidado com nossos animais. Nós temos uma área, uma reserva biológica, onde nós temos os animais que estão em extinção. Então, em trabalho juntamente com o governo, a entidade do governo, nós buscamos recuperar esses animais que estão em extinção. Eu posso citar a pia, que é a maior ave brasileira, a onça-pintada e outros animais que nós buscamos, com um trabalho diuturno, manter a preservação da fauna existente na região.
Diretor, Itaipu também cuida da água e com um programa aí de monitoramento do reservatório. Quais são os pontos avaliados aí nesse monitoramento?
Só para lhe dar uma ideia, nós temos 40 anos de dados de qualidade da água no reservatório e rios da região. E usamos hoje em dia um sistema de inteligência para melhoramento da gestão desses recursos hídricos. Por quê? A água é minha matéria-prima principal para a produção de energia. Então, nós temos um cuidado muito grande com a preservação da água, inclusive com ensinamentos aos agricultores da região, no sentido que eles preservem o que vai para a água. E aí é todo um trabalho de educação muito forte que nós realizamos.
Agora, a gente sabe que esses temas relacionados à questão ambiental são os temas desse milênio, mas algumas ações de preservação de Itaipu já começaram lá na década de 70, quando a usina ainda estava em construção, né? O senhor pode falar um pouco para a gente disso que já vem sendo feito há 50 anos?
Bem, o ministro Costa Cavalcante, que foi um dos primeiros diretores, o primeiro diretor de Itaipu, ele, quando lançou as bases das políticas ambientais de Itaipu, ele colocou alguns pontos que no mundo não existia ainda. E nós somos, por isso que somos exemplo. A primeira, recuperação da mata ciliar. Como eu já falei, são 1.300 quilômetros e 170 quilômetros de extensão. Segundo, as reservas biológicas. Na realidade, quando o lago ficou cheio, ele foi, digamos, fechamos as comportas e começamos a encher, os animais todos não conseguiram sair. E existe uma foto que é a árvore da vida. O que significa era isso? Quando começou a encher, nós passamos a ter uma recuperação dos animais todos e trazendo para essas reservas. E temos principalmente um corredor ambiental que une não só o Parque Nacional, mas toda essa reserva da Mata Atlântica. Então, é justamente, são vários cuidados que começaram lá na década de 70 que trouxeram ou beneficiaram todas essas ações.
Itaipu também aí cuida da questão de educação. O senhor podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os espaços educativos, como o Ecomuseu e o Refúgio Bela Vista?
Refúgio Bela Vista, como eu falei, o papel principal dele é a preservação dos animais que estão em extinção. E dentro desse cuidado, nós já conseguimos colocar arpias para outros zoológicos. Esse é um trabalho que é muito grande. E o que eu posso falar que o Ecomuseu permite? Eu sempre falo que a nação brasileira é uma nação muitas vezes sem memória. E o que nós procuramos no Ecomuseu? Trazer a memória de Itaipu e da região. Então é um trabalho muito grande onde a gente procura preservar tudo o que aconteceu da usina, inclusive com depoimentos dos barrageiros, que foram os primeiros que estiveram presentes lá. E só para dizer, nós temos cerca de 20 mil pessoas envolvidas nessa área educacional. Não só da preservação da memória, mas principalmente a educação dos agricultores de toda a região, permitindo que isso se espraia para toda aquela região do oeste do Paraná.
Bem, nós conversamos com o almirante Anatalício Risden Júnior, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Obrigada pela entrevista, almirante.
Eu que fico agradecido, é um privilégio para mim trazer um pouco da nossa binacionalidade, porque eu só gostaria de registrar, Itaipu é brasileira e paraguaia, e 50 anos depois nós temos uma empresa que vai quitar totalmente a sua dívida e mantemos um relacionamento muito bom com o nosso parceiro paraguaio. Eu acho que é um privilégio estar aqui com os senhores, muito obrigado pelo convite.
O Ministério da Saúde ampliou a segunda dose de reforço contra a Covid-19.
Agora, pessoas acima dos 40 anos podem tomar nova dose em uma das 38 mil salas de vacinação do país.
O governo já distribuiu mais de 519 milhões de doses da vacina contra o coronavírus.
Mas muitos ainda não buscaram a segunda dose ou a de reforço.
A partir de agora, quem tem mais de 40 anos pode tomar uma segunda dose de reforço contra a Covid-19. A imunização deve ser feita 4 meses após a última aplicação e a recomendação é que seja da AstraZeneca, Pfizer ou Janssen. A diretora do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Cássia Rangel, explicou como ficou o esquema vacinal completo por faixa etária.
Toda a população acima de 40 anos tem que completar 4 doses da vacina, toda a população de 12 a 39 anos completa 3 doses da vacina e a população de 5 a 11 anos continua com 2 doses da vacina.
Atualmente, 120 milhões de brasileiros ainda não completaram o esquema vacinal e o Ministério da Saúde lançou campanha para lembrar da importância da vacinação.
E a vacinação continua. Fique atento às doses de reforço e, em caso de sintomas, faça o teste.
O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que pessoas vacinadas tiveram menor risco de agravamento da Covid.
Os trabalhos, os estudos mostram o efeito protetor que a vacina tem nos casos de complicação, de agravamento por Covid-19. Os estudos mostram que, independentemente do intervalo etário ao qual foi analisado, a vacina sim protege com relação aos casos mais graves, a uma evolução mais grave da doença.
Daniel Pereira, secretário executivo do Ministério da Saúde, afirmou que há doses suficientes para imunizar os brasileiros e fez um apelo para que todos completem o esquema vacinal.
Para que toda a população busque seu posto de saúde, em especial a sua dose de reforço, para que a gente possa cada vez mais seguir o nosso cenário de melhora da pandemia e cada vez mais rápido a gente retorne à normalidade.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 519 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, garantindo a proteção de 77% da população brasileira com as 2 doses. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Dicas de empreendedorismo, capacitação e acesso a recursos para que mulheres conquistem a independência financeira.
Esse é o propósito da caravana Brasil para Elas, que está percorrendo todo o país.
Este fim de semana foi a vez de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
A artesã Vivian Feijó trabalha com outras 15 mulheres na Uniarte, uma cooperativa de artesanato. Além de expor as peças durante a passagem da caravana, ela aproveitou para conhecer mais sobre os créditos bancários.
Ela é capacitada para mostrar o trabalho, divulgar o que ela pode fazer. E o interessante também é sobre a carta de crédito e também os cursos que o Sebrae pode oferecer.
O foco do projeto são as mulheres que não têm fonte de renda própria, mas há orientações também para quem já abriu uma empresa e quer crescer mais. O diretor de produtos e atendimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Júlio César de Freitas, destacou o apoio do Sebrae no projeto.
Vamos ter mulheres empreendedoras, né, para poder ampliar seu conhecimento. E aquelas que não são empreendedoras também, para que elas também venham empreender.
Além das ofertas de crédito disponíveis pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, quem esteve no evento também pôde receber atendimento médico, participar de atividades culturais e conferir as vagas de emprego disponíveis. A secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, destacou que o programa Brasil para Elas ajuda na autonomia das mulheres, inclusive as vítimas de violência doméstica.
Pelo menos 80% das mulheres que são vítimas de violência são vítimas porque não têm independência financeira, então a hora que você tem independência financeira e liberdade, você tem tudo.
Já o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, lembrou que as mulheres podem empreender e ainda assim continuar a receber o Auxílio Brasil.
E como beneficiária do Auxílio Brasil, ela pode constituir uma microempresa individual e mesmo assim continuar recebendo o benefício.
Além dos Ministérios da Cidadania, da Economia e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ação conta com o apoio das empresas do Grupo S, como Sebrae, Senai e Sesc, dos bancos públicos e dos governos estaduais e municipais. Reportagem, Márcia Fernandes.
A próxima caravana será realizada em Vitória, no Espírito Santo, no próximo dia 23.
O atual diretor executivo de exploração e produção da Petrobras, Fernando Borges, será o presidente interino da companhia.
Ele foi nomeado pelo presidente do Conselho de Administração, Márcio Weber, para atuar até a eleição e posse de um novo presidente definitivo, que deverá ser indicado pelo Ministério de Minas e Energia.
O cargo vinha sendo ocupado por José Mauro Coelho, que pediu demissão na manhã de hoje.
Mesmo com um cenário desfavorável nos mercados econômicos globais, o Brasil vai crescer.
Quem garante é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ressaltou hoje os potenciais do país para alavancar o crescimento econômico.
Nós temos resiliência, temos força e temos quase 900 bilhões de investimento contratado para os próximos 10 anos. O Brasil está condenado a crescer. Ele vai crescer. Ele é parte da segurança energética do Ocidente, particularmente da Europa, então deve ser mais rápido o nosso acesso ao CDE, deve ser mais rápido fechar o acordo Mercosul-União Europeia, porque tanto do ponto de vista de alimentação, segurança alimentar, quanto do ponto de vista de segurança energética, o Brasil é uma peça decisiva.
Paulo Guedes falou durante a comemoração de 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, ressaltou o papel do banco como indutor da economia brasileira.
Entre as principais ações citadas por ele, está o apoio do BNDES a pequenos e médios empresários durante a pandemia, que disponibilizou 92 bilhões de reais em créditos.
A lancha em que estavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foi encontrada no Vale do Javari, no Amazonas, e encaminhada para a perícia.
Três pessoas estão presas pela morte dos dois homens e a Polícia Federal investiga a participação de mais cinco pessoas no caso.
A lancha conduzida por Bruno Pereira e Dom Phillips foi encontrada a 20 metros de profundidade no rio Itacoaí pela Polícia Civil do Amazonas com apoio da Marinha. A localização foi indicada por Jefferson da Silva Lima, que se entregou à polícia na noite deste sábado. Além dele, mais duas pessoas estão presas. De acordo com a Polícia Civil, Jefferson estaria envolvido na ocultação dos corpos de Bruno e Dom. Já Amarildo da Costa Oliveira, o pelado, confessou ser o executor do crime. crime. E Ozenei da Costa de Oliveira, o dos Santos, permaneceu em silêncio. A Polícia Federal também investiga o caso e informou que outras 5 pessoas já foram identificadas por terem participado da ocultação dos cadáveres. O Instituto Nacional de Criminalística, que havia confirmado que entre os restos mortais encontrados no Vale do Javari estava o corpo de Dom, também identificou o de Bruno. O exame indica que as mortes foram causadas por disparo de arma de fogo com munição típica de caça. O indigenista e o jornalista inglês desapareceram no dia 5 de junho. A operação de busca conta com mais de 300 pessoas, entre militares do Exército, Marinha e Polícia Federal, além do efetivo estadual e voluntários indígenas. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil.
O governo federal anunciou agora há pouco ações para a recuperação da aprendizagem de alunos da educação básica.
E nós conversamos ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que acompanhou o anúncio e tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Que medidas foram anunciadas?
Boa noite, Mariana, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Uma das ações já está em 2.000 municípios. É uma plataforma de diagnóstico do nível de conhecimento em português e matemática, que já tem cerca de 4 milhões e 700 mil estudantes cadastrados. Está prevista ainda a criação de ferramentas para agrupar estudantes segundo o nível de conhecimento, independentemente da idade ou da série, e a criação de ferramentas para professores com materiais pedagógicos estruturados. Também será lançado um aplicativo que alerta sobre a possibilidade de um aluno abandonar a escola. A Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica prevê expandir o acesso à internet das escolas. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do conjunto de ações.
Quinho, a gente tem essa sonora do presidente Jair Bolsonaro, mas, Márcia, por favor, siga com as suas informações.
Claro, é o seguinte, além disso, também foi assinado um acordo na área de tecnologia. O Ministério assinou esse acordo de cooperação técnica com a empresa Google, que vai oferecer gratuitamente acesso a ferramentas para auxiliar alunos e professores no processo de aprendizagem. O MacPlace vai reunir em uma única plataforma na internet ações e iniciativas, ideias, propostas e soluções educacionais digitais em diferentes formatos, para apoiar a oferta e consolidação das oportunidades tecnológicas. O material ele pode ser consultado por instituições públicas ou privadas e se dirige a alunos, professores e gestores de ensino. O ministro da Educação, Vitor Godoy, ele comentou sobre essa plataforma durante o lançamento. É uma plataforma, Mariana, que pode ser acessada na internet pelo endereço gov.br/MacPlace. Mariana, Nazi.
Obrigada, Márcia.
E a plataforma pode ser acessada na internet no endereço gov.br/MacPlace.
O Ministério da Educação lançou também hoje o programa Reúne Digital, que vai ofertar 5 mil vagas para ensino superior na modalidade de ensino à distância.
Nessa fase piloto, as vagas estão distribuídas entre 10 universidades do país, que vão disponibilizar 14 cursos virtuais com duração de 3 anos.
Agora sim, para o ministro da Educação, Vitor Godoy, o programa amplia o acesso à educação superior pública.
São 25 milhões de reais que a gente está investindo nesse projeto, concedendo 152 novos cargos de docentes. Serão criados inicialmente 14 cursos de graduação nas mais diversas áreas, com essa perspectiva de 5 mil vagas por ano. Com isso, a gente amplia também as oportunidades de acesso ao ensino superior, preparando cada vez melhor os nossos estudantes para fazerem suas escolhas.
Segundo o ministro, outro objetivo do programa é assegurar a qualidade dos cursos ofertados.
E as inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida, estão abertas a partir desta terça-feira.
Vale lembrar que para prestar o exame, o profissional deve ter diploma reconhecido pelo MEC ou por órgão equivalente do país de origem do documento, autenticado pelo consulado brasileiro.
A taxa de inscrição para a primeira etapa do Revalida é de R$ 410.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ concede a advogado criminalista mudança de nome por existência de homônimo acusado de crime.
Justiça determina que sindicato cumpra contrato com empresa de software de bilhetagem eletrônica de Manaus.
Motorista com sinais de embriaguez tem condenação mantida no Acre.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Procurador-Geral da República aciona o Supremo para questionar salário esposa, concedido a servidores de São Vicente, em São Paulo.
A ação foi distribuída ao ministro Nunes Marques, Ricardo Moreira.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, propôs uma ação no Supremo Tribunal Federal contra dispositivos de lei do município de São Vicente, em São Paulo, que instituíram salário esposa pago a servidores casados ou unidos a companheiras há pelo menos 5 anos, desde que ela não exerça atividade remunerada. Na avaliação de Aras, a concessão de vantagem pecuniária aos servidores homens, em razão de tão somente do Estado civil, estabelece uma discriminação ilegítima em relação aos demais servidores públicos. Para Aras, o benefício ofende diversos princípios da Constituição Federal.
Por ter o mesmo nome de réus em ações penais, um advogado poderá incluir no registro civil o sobrenome da avó materna.
A permissão para evitar constrangimentos foi dada pelo STJ. Fátima Uchoa.
O advogado ajuizou ação de retificação de registro público e também pediu a inclusão do sobrenome da avó materna. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou o pedido improcedente. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, a possibilidade de um potencial cliente fazer buscas na internet sobre o advogado e encontrar o nome dele vinculado a processo criminal pode causar embaraço que atinge diretamente a imagem e a reputação, configurando motivo bastante para justificar a retificação do registro.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, confirmou sentença que não reconheceu violação ao direito de desconexão durante as férias de uma empregada de uma empresa americana de informática.
O direito à desconexão trata de prerrogativa que todo trabalhador tem de poder aproveitar o tempo fora da jornada de trabalho para atividades que não estejam relacionadas à atividade profissional.
Segundo o processo em questão, a mulher alegou que era convocada a trabalhar em períodos de férias e solicitou o pagamento em dobro de 4 períodos.
Mas o colegiado do tribunal entendeu que a prova apresentada ao processo, um único e-mail recebido durante um dos períodos de férias, não foi suficiente para condenar a empresa.
Tribunal de Justiça do Acre mantém condenação de motorista com sinais de embriaguez.
O réu se recusou a fazer o teste do bafômetro. Fábio Ruas.
O motorista entrou com recurso após condenação, argumentando que houve preenchimento irregular do relatório de verificação de embriaguez. Mas a primeira turma recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Rio Branco, no Acre, verificou que na época dos fatos existia uma norma que autorizava as autoridades de trânsito a registrarem os notórios sinais de embriaguez apresentados pelo condutor que se recusasse a fazer o teste do bafômetro. Assim, a relatora do caso concluiu que não se pode anular a infração, pois o documento está dentro dos parâmetros legais.
A juíza da 9ª Vara Civil e de Acidentes de Trabalho determinou que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas cumpra o contrato que mantém com a empresa de software de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Manaus.
A empresa alegou que houve a pretensão de encerramento antecipado e unilateral do contrato, além da substituição de fornecedor.
Na decisão, a magistrada levou em consideração a importância do serviço de transporte coletivo para a população de Manaus e estabeleceu multa diária de R$1 milhão até o limite de 5 dias em caso de descumprimento da sentença.
O sindicato recorreu da decisão e nesta segunda-feira O processo foi redistribuído para tramitação no Tribunal de Justiça do Amazonas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão que investiga crimes na Amazônia define comando e vai ouvir ministro da Justiça.
Especialistas reforçam educação em tempo integral para redução de danos com a pandemia.
Senado pode votar ampliação do Pronatec nesta terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão externa temporária criada para investigar as mortes do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo fez nesta segunda-feira a primeira reunião.
E os senadores aprovaram o plano de trabalho da comissão. Os parlamentares vão ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, já na próxima quarta-feira. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
A Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte vai ouvir nesta quarta-feira representantes da Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. O vice-presidente do colegiado, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, questionou as conclusões da Polícia Federal de descartar a existência de um mandante do assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips após a prisão de 3 pessoas.
É muito simples você concluir um inquérito policial atribuindo a autoria e materialidade a um executor, mas sem você buscar a fundo o que está por trás daquilo ali, qual é o desmonte que houve na FUNAI.
A comissão temporária vai atuar com a Comissão de Direitos Humanos, que tem a prerrogativa de solicitar documentos e aprovar convocações. O presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou que essa região é conhecida por ser uma terra sem lei.
Cabe a nós apurar de que outras atividades são financiadas pelo narcotráfico com o objetivo não só de disfarçar esse tipo de atividade, mas ter ao lado pescadores que trabalham na pesca ilegal, garimpeiros, enfim.
A comissão temporária, que deverá ir à Atalaia do Norte e a Manaus, quer ouvir os 3 acusados, autoridades envolvidas na investigação, o presidente da FUNAI, familiares das 2 vítimas e representantes da sociedade civil, como jornalistas.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que define medidas protetivas de urgência para garantir prestação provisória de alimentos à mulher vítima de violência doméstica.
Na mesma reunião, foi aprovada uma proposta que determina a oferta de atendimento acessível a pessoas com deficiência em serviços de emergência. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Para a relatora do projeto que disciplina a aplicação de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência, senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a concessão de alimentos sem apresentação de demanda judicial específica constitui proteção adicional à mulher, pois em muitos casos ela depende economicamente do agressor. A proposição seguiu para exame da Comissão de Constituição e Justiça. Outra proposta aprovada determina a disponibilização de atendimento acessível às pessoas com deficiência nos serviços de emergência. Durante a leitura do relatório, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, observou que o projeto atualiza a lei, a tecnologia disponível.
A intenção do autor, com o qual estamos de acordo, é de atualizar a lei, a tecnologia disponível, simplesmente. Vemos tais argumentos como inquestionáveis.
Agora o projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais.
A Ao lembrar a passagem pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado anualmente em 15 de junho, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a data existe para promover, junto à sociedade, uma cultura coletiva de responsabilidade, cuidados, garantia de direitos e respeito com essa população, em particular quando o idoso é vítima de abandono, negligência e de violência física e psicológica.
Ele observou que o dever de cuidar dos idosos não é apenas uma questão social ou de justiça, mas de direitos humanos, de políticas humanitárias. Paim enfatizou a importância de se denunciar o agressor para combater esse tipo de crime. O senador lembrou que as denúncias de casos de violência podem ser feitas por meio dos números 100 e 181 do Disque Denúncia.
Precisamos promover a ampliação do serviço de cuidado e atenção, capacitar agentes que atuam com os idosos. Precisamos educar. É necessário unir todas as forças humanitárias, dos direitos humanos, o poder público, os conselhos municipais de idosos, os jovens.
A escola em tempo integral pode ser a chave para recompor a aprendizagem perdida durante a pandemia.
Foi o que defenderam palestrantes durante a audiência pública na comissão que acompanha a educação na pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo a presidente do Instituto Articule, Alessandra Gotti, durante o ensino remoto, os alunos aprenderam apenas um quarto do que deveriam se estivessem em sala de aula. Para minimizar o problema, ela defendeu uma educação em tempo integral.
A mais chance do jovem ter que abandonar a escola para trabalhar, então é fundamental pensarmos nessas estratégias de apoio financeiro para garantir a permanência.
Já a representante do Instituto Natura, Carolina Ilídia, apresentou uma pesquisa sobre o impacto da educação em taxas de homicídios no estado de Pernambuco, o primeiro a implementar o ensino médio em tempo integral. O estudo revelou uma queda de até 40% nas taxas ao longo de 10 anos. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, os números mostram que a educação é uma forma de promover mais segurança.
Essa pesquisa é essencial, é a prova viva de que realmente a prevenção da violência é uma educação pública de qualidade.
Uma das metas do Plano Nacional de Educação prevê que até 2024 metade das escolas públicas sejam em tempo integral para atender pelo menos 25% dos alunos.
Com a chegada do período eleitoral, não só as campanhas, mas as pesquisas eleitorais chamam a atenção dos cidadãos. E o Senado discute diversos projetos que tratam da divulgação dessas pesquisas.
Isso porque esses levantamentos tendem a influenciar parte do eleitorado. O repórter Rodrigo Rezende traz mais informações.
O período eleitoral é marcado pelas campanhas na TV, nas redes sociais e nas ruas. Mas outro ponto de atenção são as pesquisas eleitorais, que direcionam discursos e ações da corrida eleitoral. O Senado discute uma série de projetos sobre o assunto. Um deles, do senador licenciado Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, obriga os institutos de pesquisas a divulgarem os seus erros e acertos em levantamentos anteriores.
São institutos privados, têm todo o direito de funcionar e eu prezo por isso. O que eu estou dizendo apenas é que eles, ao soltarem pesquisas, relatem os seus acertos ou erros das últimas eleições.
Outras propostas também querem limitar o período de divulgação de pesquisas, que hoje são liberadas até um dia antes da eleição. Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defende um limite de 15 dias, enquanto Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, sugere um prazo de 30 dias.
O Senado pode votar amanhã o projeto que permite a inclusão de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, o que vai ampliar a oferta de cursos técnicos para a área rural, principalmente onde instituições do Sistema S ainda não estão muito presentes.
Também estão na agenda do plenário a votação de regras para a comercialização de produções independentes em emissoras de rádio e TV, além de premiações a educadores. Reportagem de Bruno Lourenço.
O plenário pode votar nesta terça-feira regras para a comercialização de espaço para produtores independentes em emissoras de rádio e TV e a inclusão no Pronatec de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural. Na quarta-feira, os senadores podem votar a regulamentação da atividade de psicopedagogia e, na quinta-feira, a instituição do dia 21 de março como Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e nações do Candomblé. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou a escolha da data.
O dia 21 de março foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para estabelecer o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A ocasião lembra o massacre de 69 pessoas negras que protestavam pacificamente contra o regime de segregação racial na África do Sul em 1960.
Também estão na pauta do plenário projetos que criam a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH, e premiações a educadores que se destacarem por suas práticas educacionais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Câmara dos Deputados. Proposta aprovada pelo Congresso vai garantir redução na tarifa de energia.
Deputados voltam a debater política de preços da Petrobras.
Comissão externa vai acompanhar investigações sobre assassinatos na Amazônia.
Boa noite. Uma comissão externa da Câmara vai acompanhar as investigações sobre o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Os dois desapareceram no dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas, e seus corpos foram encontrados na última semana.
Entre os objetivos da comissão, de acordo com o pedido, estão acompanhar, fiscalizar e propor providências sobre as investigações e sobre o que classificaram como falta de ações efetivas para a proteção da Amazônia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o crime decorre da falta de ações do Estado no oeste do Amazonas. Na opinião do parlamentar, a ausência do poder público coloca o governo federal como cúmplice e parceiro de possíveis crimes praticados naquele território.
Joseildo Ramos acusa o governo federal de ser responsável pelo esvaziamento das atividades ambientais e da produção científica na Amazônia, contribuindo também para a destruição das estruturas de fiscalização e de controle ambiental.
Célio Moura, do PT do Tocantins, afirma que qualquer pessoa que trabalhe em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente na Amazônia está condenada à morte. O congressista acusa o governo de ser conivente e estimular a violência na região.
Célio Moura conta que, quando trabalhava na região do Bico do Papagaio, teria sido colocado numa lista de 6 advogados que deveriam ser exterminados. Destes, segundo ele, 4 foram assassinados. O deputado lembra também de Chico Mendes, da irmã Dorothy e dos ambientalistas Maria e João Paulo, todos assassinados no Pará.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa a mídia e a oposição de imputarem ao atual presidente a culpa pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips e de omitirem informação divulgada pelo jornalista Otávio Guedes, da Globo News, que teria afirmado que os assassinatos do indigenista e do jornalista inglês foram encomendados por um traficante de drogas peruano.
Luiz Lima afirma que os meios de comunicação se comportaram da mesma maneira quando noticiaram os assassinatos da missionária americana Dorothy Stank e da vereadora Marielle Franco.
Direitos Humanos.
Joênio Wapichana, da Rede de Roraima, pede o apoio dos colegas para derrubar o veto do governo federal à lei que alterava o nome do Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Segundo ela, o objetivo da mudança é atualizar a nomenclatura para uma forma mais respeitosa e condizente com os povos originários.
Joênia Wapichana chama de desrespeitoso o argumento do governo de que não há fundamentos para fazer essa revisão de nomenclatura. A deputada conta que só no Brasil existem mais de 300 povos indígenas com diferentes culturas, línguas e formas de se organizarem socialmente.
Lídice da Mata, do PSB, comemora a aprovação de proposta pela Assembleia Legislativa da Bahia, que prevê sanções administrativas a atos discriminatórios por motivos de orientação sexual praticados no Estado. Segundo a deputada, a nova lei abre um debate importante na sociedade baiana para a superação do preconceito contra a população LGBTQIA+.
Lídice da Mata lamenta ainda a morte do ex-procurador do Estado da Bahia, Antônio Guerra. A deputada exalta a vida profissional do jurista.
Tiago Henrique, do União de Sergipe, comemora a compra de equipamentos para a UTI pediátrica do Hospital e Maternidade de Santa Isabel de Aracaju. De acordo com o parlamentar, o Hospital Filantrópico Centenário foi reconhecido como de utilidade pública para o Estado.
Fábio Henrique solicita ainda a aprovação do projeto que prevê o pagamento do 14º salário referente aos anos de 2020 e 2021 para aposentados e pensionistas. O parlamentar lembra que, durante a pandemia, os idosos socorreram inúmeras famílias abaladas pelo desemprego.
Desenvolvimento Regional.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, informa que apresentou requerimento junto ao Ministério das Comunicações e à Anatel, solicitando a instalação de novas torres e antenas de ampliação de telefonia celular e internet em municípios da Baixada Fluminense e do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro.
De acordo com Chico D'Ângelo, o pedido foi feito porque cidades como Macaé, Cambuci, Itaquara, São Francisco de Itabapuana, entre outras, apresentam dificuldades de comunicação para a telefonia móvel, prejudicando grande parte da população que utiliza o celular como instrumento de trabalho.
Rubens Pereira Júnior, do PT, destaca a realização de obras de infraestrutura e asfaltamento no Maranhão. O deputado também destaca a reforma do Hospital de Formosa da Serra Negra.
Rubens Pereira Júnior também ressalta a reforma da Escola João Paulo I, em Matões. Segundo o deputado, a instituição vai contar com laboratórios, climatização e quadra de esportes.
Neyle Prevot, do União, aproveita a proximidade das férias escolares de julho para convidar todos os brasileiros a conhecer o Paraná. O congressista cita as belezas do estado, que vão dos parques ao litoral, passando pela Serra do Mar, cidades como Curitiba e sua rota de vinhos, e as históricas Morretes, Antonina e Paranaguá.
Neyle Prevot cita ainda a riqueza cultural do Paraná, ponto de confluência de imigrantes de várias procedências que fizeram do estado sua nova morada. O deputado ressalta também a simpatia e a gentileza do povo paranaense pronto para receber visitantes.
Cultura.
Célia Studart, do PSD do Ceará, defende a aprovação de projeto que proíbe pagamento de cachês milionários para artistas e eventos culturais que ultrapassem uma determinada cota dos municípios. Na opinião do deputado, o número de denúncias de irregularidades na prestação de contas de shows contratados por prefeituras é absurdo.
Célia Studart afirma que é necessário respeitar os princípios da legalidade e da moralidade. O parlamentar alerta que, muitas vezes, prefeituras contratam cantores com cachês que ultrapassam até o valor anual gasto com merenda escolar.
Gurgel, do PL do Rio de Janeiro, solicita apoio da população para as escolas cívico-militares. O deputado ressalta que há 3 décadas a educação e a segurança pública no país estão sucateadas e, por isso, é necessário trazer de volta uma educação sem ideologia, a disciplina e o patriotismo.
Gurgel comemora o funcionamento de 17 escolas cívico-militares no Rio de Janeiro. Para salientar a importância da educação oferecida por estes centros de ensino, o deputado contrapõe dados de violência e de uso de drogas em escolas públicas convencionais.
Transportes.
Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão, reclama do aumento de 40% no preço das passagens aéreas. O parlamentar solicita ao governo a revisão da política de incentivo às empresas aéreas.
Gil Cutrim sugere que o parlamento ouça o presidente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e o Ministério da Economia para buscar soluções para o problema. O deputado registra ainda sua indignação com relação aos serviços de bordo que, para ele, são incompatíveis com os valores cobrados pelas passagens aéreas.
Léo de Brito, do PT, protesta contra o anúncio de suspensão das obras de manutenção da BR-364. Segundo ele, há 6 anos a população do Acre vem sofrendo com a deterioração da estrada, por falta de empenho do governo federal em resolver a situação.
Léo de Brito salienta a importância social da BR-364, que tirou vários municípios da região de Purus, Tarauacá, Envira e Juruá do isolamento. Ele cobra que o governo federal retome as obras de manutenção da estrada.
Política.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, afirma que o Congresso Nacional precisa aprovar o fim do foro privilegiado e a prisão após a condenação em segunda instância. Segundo ela, as propostas são fundamentais para fortalecer a pauta anticorrupção, motivo pelo qual a maioria dos parlamentares foram eleitos em 2018.
Adriana Ventura acredita que o Supremo Tribunal Federal tem atuado politicamente e perseguido os agentes públicos que lutaram contra a corrupção no país. Na opinião da deputada, é inaceitável que procuradores, por exemplo, tenham que indenizar investigados na Operação Lava Jato.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, elogia o empenho da equipe econômica do governo central por ter conseguido reduzir para 10,5% o índice de desempregados no país e por ter alcançado, nos 4 primeiros meses deste ano, um superávit primário acima de 148 bilhões de reais.
Coronel Tadeu acredita que nos próximos meses poderão ser criados mais de 1 milhão de novos empregos. O deputado sustenta que os dados positivos resultam do compromisso do governo de combater a corrupção.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que está impressionado com a tentativa da base do governo na Câmara de desvincular a gestão federal de casos de uso indevido de dinheiro público.
Hélder Salomão também destaca o Dia Nacional de Mobilização contra a Privatização da Petrobras. No Espírito Santo, segundo ele, houve manifestações em Linhares, município do litoral norte capixaba, onde residem muitos petroleiros.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, assegura que são inúmeros os militares que não concordam com a participação de seus pares em cargos políticos, alinhados ao projeto do atual governo.
Além disso, Paulo Ramos afirma que a categoria não é conivente com a pauta de privatização de estatais, como a Petrobras e os Correios. O deputado destaca que militares que não se sujeitam a apoiar o desmonte da soberania nacional estão sendo intimidados.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a representação do PL contra o deputado Glauber Braga no Conselho de Ética. Para ele, o parlamentar não cometeu nenhuma atitude que justifique um pedido de cassação do mandato e considera a medida autoritária e antidemocrática.
Na opinião de Ivan Valente, a representação viola os direitos parlamentares e o regimento interno da Câmara.
Coronel Crisóstomo, do PL, presta contas de seu mandato e diz que já viabilizou cerca de 40 milhões de reais em emendas para o Vale do Jamari, em Rondônia.
Coronel Crisóstomo também convida empresários do agronegócio a investir mais em Rondônia, por ser a região mais promissora para o setor na América Latina. O deputado argumenta que, além de ser grande produtor de grãos, o estado se destaca na pecuária, sendo o maior produtor de peixe em cativeiro do país.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, lamenta a intenção do governo de privatizar a Eletrobras e a Petrobras. Segundo o deputado, a maioria dos países do mundo mantém suas matrizes energéticas sob controle do setor público, enquanto o Brasil caminha na direção contrária.
Zé Neto desaprova o fato de a população estar pagando mais caro pelos combustíveis e pela energia elétrica por conta da dolarização dos insumos e do preço final desses produtos e serviços.
De acordo com Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a paridade internacional que existe na Petrobras favorece os investidores privados em detrimento do povo brasileiro. A deputada avalia que não tem sentido produzir petróleo em real e associar o preço do combustível ao dólar.
Segundo Érica Cocai, o parlamentar que defende a atual política de preços da Petrobras ou a privatização dela se submete ao mercado financeiro e é inimigo dos interesses da população.
Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, sugere limitar o lucro das distribuidoras de combustíveis em 15%, como é feito com o mercado de energia, para diminuir o valor final pago pelos consumidores.
Luiz Miranda afirma que, enquanto no restante do mundo as empresas de petróleo ganham em média 8%, no Brasil a política de preços foi estruturada para garantir um faturamento de 37% de lucro para os investidores da Petrobras.
Consumidor.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, critica decreto que gera dúvidas sobre a possibilidade de pessoas com visão monocular terem o direito de comprar veículos zero quilômetro com isenção do IPI, o imposto sobre produtos industrializados.
Luísa Canziani lembra que, no final de 2021, a Presidência da República sancionou lei que garante a concessão de direitos e benefícios para pessoas que enxergam com apenas um olho, classificando-as como pessoas com deficiência, após a aplicação da avaliação biopsicossocial.
Renato Queiroz, do PSD de Roraima, pede que os senadores revejam um dos pontos do projeto que cria o marco legal das garantias de empréstimos. O deputado é contrário ao trecho que autoriza a penhora do único imóvel de uma família em qualquer situação em que tenha sido dado como garantia.
Na opinião de Renato Queiroz, a medida prejudica as famílias que não possuem acesso à educação financeira e passam a correr o risco de perder seu único patrimônio. A proposta foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa passar pela análise do Senado Federal.
O consumidor terá redução na tarifa de energia por causa de propostas aprovadas pelo Congresso. A afirmação é da diretora-geral substituta da ANEEL, que participou de audiência pública na Câmara sobre o assunto. A repórter Paula Bittar acompanhou a reunião e traz mais detalhes.
O consumidor deverá perceber na conta de luz os efeitos de propostas aprovadas no Congresso Nacional. 5,2% de impacto nos reajustes de tarifa a partir de um dos projetos e 12% de redução média na tarifa por causa do outro. A informação foi passada por Camila Bonfim, diretora-geral substituta da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Ainda de acordo com Camila Bonfim, a privatização da Eletrobras deve significar uma redução de 2,3% nos reajustes tarifários. A diminuição média de 12% na tarifa é por causa do projeto que determina a aplicação do piso do ICMS, em geral 17% ou 18%, sobre a energia elétrica. Bonfim afirmou que o impacto da proposta é considerável, dada a alta fatia da tarifa proveniente de tributos.
Na tarifa hoje paga pelo consumidor de energia elétrica, 30% é destinado para tributos federais e estaduais. Então, essa medida é uma medida que contribui bastante para a efetiva redução de custo, né? É uma medida estrutural que a gente já vem alertando sobre essa necessidade de redução da incidência de tributos na energia elétrica há muitos anos.
Já a redução de 5,2% nos reajustes de tarifa se deve à proposta que especifica os procedimentos para a ANEEL devolver ao consumidor via tarifa de energia os valores de PIS e COFINS pagos a mais pelas distribuidoras. O projeto decorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo desses tributos. De acordo com dados da ANEEL, dos 60 bilhões de reais em créditos a devolver pela União às distribuidoras, quase 48 bilhões ainda não foram restituídos aos consumidores. Segundo Camila Bonfim, os principais fatores de pressão sobre as tarifas de energia dos últimos 2 anos foram a pandemia de Covid-19, o aumento da taxa de câmbio, a inflação, a crise de suprimento de combustíveis e a crise hídrica de 2021, que foi a pior dos últimos 91 anos. Ela parabenizou o Congresso pela iniciativa das modificações legislativas. A devolução dos valores cobrados a mais já vinha sendo feita a partir da decisão do STF, mas a proposta que trata do assunto vai garantir segurança jurídica à ANEEL, afirma a diretora da agência. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, que solicitou a audiência, criticou a forma de devolução dos valores. Segundo Barros, o consumidor pagou em dinheiro e agora vai receber o troco em bala.
Na hora de obter o lucro, os diretores não obtiveram em abatimento na conta deles de energia elétrica. Eles obtiveram em dinheiro. E agora, na hora de fazer a restituição ao usuário, eles querem fazer em abatimento na conta? Não me parece razoável.
Segundo Camila Bonfim, as distribuidoras não têm esses recursos em caixa. Pagar em espécie não seria a forma mais efetiva para garantir a devolução dos valores a todos os cidadãos. E a proposta aprovada pelo Congresso estabelece a devolução via tarifa. Felipe Barros disse que vai trabalhar para que o presidente Jair Bolsonaro vete o trecho que estabelece a devolução via tarifa para que os usuários possam receber os valores em dinheiro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Uma das atribuições do Tribunal de Contas da União é examinar os gastos públicos e apresentar os resultados de suas fiscalizações. Todos os anos e de acordo com a legislação vigente, o Tribunal também apresenta suas contas. A prestação de contas do TCU está disponível de forma pública na área de transparência do portal eletrônico do Tribunal. Todas as edições estão à disposição do Congresso Nacional e de toda a sociedade. O TCU encaminha ainda ao Congresso Nacional seu relatório de atividades anual, que contém a análise dos custos e resultados do controle. No portal, você também encontra informações sobre licitações e contratos, concursos, relatórios e outros. Acesse a página de transparência e prestação de contas do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.